exemplo aí hoje que a gente temos a escola autista na estrada do Curralinho, né? Então é só falácia, não é para defender lado A, lado B, não. Agora o fato é, quem anda em Salvador sabe que tem muitos bairros de Salvador que não tem nem saneamento básico. Não tem asfalto, não tem esgoto, não tem nada. Mas mesmo assim o povo ama aí político, tem político de estimação e continua no mesmo. Tem que ser cobrado dos dois lados.
Dos dois lados, sim. E é por isso que eu afirmo com todas as letras todos os dias e não tenho medo. Que eu encaro essas siglas, essas legendas partidárias como facção criminosa. Eu não tenho político nenhum de estimação. Eu acho que o cara tem que votar pela convicção. Não é pelo partido. Eu tenho que votar em Johnny por acreditar no projeto de Johnny.
Lá ele.
Independente da bandeira que Johnny vai sacudir, do mastro que ele vai pegar.
Lá ele, mais uma vez.
Então, é necessário se acreditar nas propostas. Mas aqui, infelizmente, se o prefeito fizer uma besteira, o vereador da base não pode criticar. Se o governador fizer uma porcaria, o deputado estadual não pode falar nada. E é assim que a gente vai vendo. Tipo o Jorge Araújo, né? Tipo o Jorge Araújo, que é meu amigo, ele sabe disso, que eu gosto dele, que eu tenho um carinho por ele. Mas agora ele deixa de ser meu amigo e é meu funcionário. É gestor público. Eu nunca vi um vereador pra falar tanto do governador como ele. Agora sim, Jorge, você deixa de ser vereador, vira deputado, aí é outra discussão. Mas a função do vereador é legislar para a cidade. Tá lá. É só você pesquisar. O que faz um vereador? Tem que cuidar das coisas da cidade. É pra isso que serve o vereador. Mas agora, de repente, você tá no caminho certo. Daqui a pouco, o lixo no YouTube, mas tem uma matéria também, né, Lória? É uma matéria importante de um incêndio, mais um incêndio. O que é que tá acontecendo no Costa Azul, viu?
Pois é, um incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira aqui em Salvador, no bairro do Costa Azul. E aí a gente tem informação, o fogo tomou conta de um apartamento residencial ali próximo à Escola Gênesis, que tem ensino infantil e fundamental. E a gente tem essa matéria de Alex. Vamos soltar.
A equipe de reportagem do BNews veio até o bairro do Costa Azul, mais precisamente na rua Doutor Guru. Ontem da manhã desta terça-feira, um incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento aqui no edifício Treviso. As informações, inclusive colhidas pela nossa equipe de reportagem, apontam que no momento do incidente, uma pessoa estava dentro do apartamento. Essa mesma pessoa teria tentado controlar as chamas, mas acabou queimando a mão. Ela foi retirada do local, atendida pelas equipes médicas que estavam aqui e não corre mais nenhum risco. O corpo de bombeiros foi acionado, se deslocou e controla as chamas neste momento.
Aparentemente, a suspeita que tenha sido iniciado na área de serviço e por estar acoplado com um dos quartos, nos cômodos, se propagou apenas nessa região. Teve algumas outros cômodos que sofreu por irradiação, mas não houve assim um incêndio generalizado no apartamento. Nosso papel é combater o incêndio, evitar que se propague, sobretudo salvaguardar tanto a vítima, a pessoa, o morador e os moradores também, que estariam em risco, quanto o próprio apartamento, né?
Eu sou Alex Torres, para o BNews.
Vamos lá, 6:20, lembrando que aquele outro prédio que sofreu o incêndio, parece que a demolição começa amanhã, né, Lorena? Você tem informações, a gente vai ver aqui, trazer mais detalhes, mas me parece, pelo que a gente recebeu aqui de nota da Codesal, né, de que amanhã a demolição de partes instáveis do prédio atingido no Ixiep começam amanhã. É exatamente isso, houve uma reunião que aconteceu ontem e a definição é de que o conjunto habitacional dos bancários do Ixiep, né, conte com essa demolição amanhã. Durante a reunião foram alinhadas as ações da segunda etapa da operação, que prevê a demolição das partes instáveis do bloco 105A, afetadas pela explosão, medida necessária para eliminação de riscos no total. Então, a nossa equipe deve amanhã de manhã acompanhar essa demolição, já que ficou aquela cena de terror, né, que poderia ter tido uma tragédia muito pior. Quando a gente fala de tragédia pior, não são das perdas materiais, porque isso foram perdas realmente gigantescas para aqueles moradores, mas poderiam ter custado vidas. E isso, graças a Deus, não aconteceu. Vamos lá, bota o povo para falar com a gente aí.
Fala, Fábio, boa noite. Mais uma vez aí, só mais um caso, mais outro caso aí com os autistas. Fora essas escolas aí, do governo, da prefeitura, que não tem, que é garantido por lei que tem que ter uma pessoa para acompanhar os autistas, e várias escolas não têm. É só a certeza da impunidade mesmo, que não dá em nada. Me coloca nesse prêmio aí, Fábio, já que de manhã você não sorteia nada, põe pra ganhar aí.
É, cá, meu irmão, eu tô aqui de penetra e tenho que ficar recebendo cobrança no meu programa de manhã. Deixa pra reclamar de mim de manhã, não dê ousadia a vitória de que tá ouvindo você reclamando de mim aqui não, viu?
Mas hoje tem, viu? Hoje tem voucher do Boteco do Caranguejo no valor de R$100. Mandem seus áudios 996542750.
É, e só pra deixar claro, saber da Secretaria de Educação do Estado as questões dos ar-condicionados também das salas. Ah, Fábio, você só bate na prefeitura, eu tô falando do estado agora. Vocês são chatos pra caramba. Quando vocês querem reclamar e começar o mimimi, aqui é pau em qualquer um que seja. Então, governador, o senhor já resolveu a questão dos ar-condicionados nas escolas estaduais? A secretária é Rovena, né? De educação? Rovena Brito.
Rovena Brito.
Que é uma baita secretária. Gosto muito do trabalho da secretária, ela é muito atenciosa. Mas uma coisa é uma coisa, viu, secretário? Outra coisa é outra coisa. Resolver, porque nas escolas particulares, né, os filhos de vocês, secretários, estudam em escolas particulares. Por isso que eu já disse aqui que, por mim, filho de vereador, filho de deputado, filho de prefeito, de governador do estado, tinha que estudar em escola pública. Tinha que ser atendido pelo SUS. Só assim é que a gente ia acreditar na seriedade dos serviços públicos do país. Enquanto a gente disser, não, os serviços públicos funcionam, mas os filhos deles não são atendidos por lá. Então não funciona. Não funciona. Porque todo mundo, a gente imagina, que quer o melhor para os nossos filhos. Se o filho do vereador não é atendido pelo posto de saúde do bairro, é porque não presta. É porque não é o melhor. Agradecer, inclusive, né, um dos meus motivos do meu atraso é que eu fui tomar a vacina de febre amarela. Fui no posto do Curralinho agora há pouco, muito bem atendido. E outra, peguei 30 pessoas na fila, porque tá tendo campanha de vacinação para idosos, e aguardei lá minha filhinha, viu? Então tava lá, fui muito bem atendido, muito obrigado à atenção das atendentes, das enfermeiras, do segurança, né? De todo mundo lá que recebeu a gente bem. Estive no Curralinho hoje pra tomar minha vacina, porque eu vou viajar, precisei tomar a vacina de febre amarela, tá? Então agradecer, um beijo pra vocês, um beijo no coração, obrigado pelo carinho de vocês no Curralinho. Vamos lá, são 6:24.
Boa noite, Fábio. Fábio Gomes, que tá falando aqui, ouvinte Alex. Fábio, se no país tivesse lei, eu lhe garanto que essa empresa Rota e outras empresas sobre isso aí, sobre o autismo, ela não ia fazer isso não, sabe por quê? Ia tomar uma punição, mas como o país não tem lei, irmão, a gente vai bater naquela tecla várias vezes, que não vai ter uma falta de respeito com a criança, não foi uma criança, hein? Imagine ser um adulto. Uma boa noite, Fábio.
Perfeito, irmão. Mas é isso, não tem. Então eles ficam com a sensação de que podem fazer isso. Atenção, Lorena Alcântara, operação da Polícia Federal hoje, operação Saco. Adoro quando eu vejo a PF na rua. Enquanto eles se tremem, eu me temo de felicidade, porque eu fico esperando a foto. É a dos vereadores, é?
É a dos vereadores.
Já tem as fotos dos vereadores pra gente mostrar no YouTube, depois vou mostrar. Não tem problema não, você traz a notícia e depois a gente mostra as fotos. Vem, Lori.
Pronto, vereadores baianos são afastados em operação da PF que investiga fraude eleitoral. Então, dois vereadores foram afastados do cargo na manhã desta terça-feira após uma operação da Polícia Federal na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, que investiga compra de votos e fraude eleitoral. Denominada Operação Promitente, a ação cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. Os políticos, identificados como Ítalo Marcelino e Anderson Iluminação, estão proibidos de frequentar a Câmara de Vereadores e manter contato com qualquer servidor do Legislativo e Executivo Municipal, conforme divulgado pela PF. Ainda segundo a Polícia Federal, os dois parlamentares tornaram-se alvos após diligências apontarem que a dupla juntamente com um presidente de partido político, realizava fraude ao sistema de cotas de gênero, recrutando mulheres para apenas constar formalmente como candidatas sem a efetiva participação na campanha, inclusive com recebimento da cota eleitoral. Aí a PF detalhou aqui que após a efetivação da fraude, os investigados, juntamente com o advogado do partido, solicitaram a uma das mulheres aliciadas que reconhecessem a fraude em cartório, uma vez que tal expediente beneficiaria um suplente, retirando do cargo de vereador um outro candidato legitimamente eleito. Essa foi a operação da Polícia Federal hoje, deflagrada na manhã desta terça-feira, que aí já afastou dois vereadores do cargo.
Vou mostrar a foto deles. Vocês querem ver a foto deles? Vai no YouTube aí da BNews TV, que a gente vai separar a foto deles aí. Henrique e Juliano, minha dupla sertaneja, por favor. Pegue a foto desses vereadores aí. Ladrões, corruptos, descarados, pra gente mostrar a foto dos dois, tá? Pega aí a imagem dos dois juntinhos, que é pra gente colocar. Lamentável, né, Johnny? A gente fica querendo que seja uma Bahia séria, a gente fica querendo, né, que eles não metam a mão no bolso da gente, mas é cada vez mais difícil, né?
Porque querendo ou não, Fábio, a política ainda é um meio de se resolver muita coisa, né? A gente ainda acredita nesses caras. Como a gente estava falando no início, como a Lorena falou, que a falácia é a mesma e nós terminamos caindo nessa falácia, acreditando, mas aparece uma figura X, não, esse aí parece ser diferente, mas não é diferente, né? A sujeira muitas vezes continua, permanece.
É isso, já temos a foto aí, Henrique e Juliano?
Já temos.
Pronto, enquanto você prepara aí, me avise. Vou botar um áudio e na volta a gente vai mostrar a foto dos vereadores. Vai lá, YouTube da BNews TV pra gente mostrar. Vamos lá.
Boa noite, Fábio. Boa noite, cadê? Vitória, amigo. Eu sou falta de Vitória. A menina Tayla, Tayla 5 meses desaparecida. Parece que apareceu morta. Tayla, a menina desaparecida. Menina de Nava Trindade, de Paulo da Lima.
Olha, essa história da garota Tayla, Tayla Lima Cruz, 17 anos, ela desapareceu no dia 28 de novembro de 2025. Eu fiz esse caso. Ela desapareceu em Caípe, né? Inclusive, ela chegou a ser vista. História muito complicada, que ela saiu de casa na cidade de São Francisco do Conde, com destino a uma festa em Candeias, na região metropolitana. Imagens de câmeras, inclusive essas câmeras, quem conseguiu as imagens fui eu, viu? Depois essas imagens chegaram para a polícia. Mas as imagens, né, obtidas inclusive pela polícia, mostraram a jovem desembarcando de um carro por aplicativo. Ela tinha marcado, supostamente com paquera, né, com um namorado que seria envolvido com tráfico de drogas, e depois ela não foi vista mais. Então, me parece que chega um desfecho essa história. Hoje os policiais me ligaram, entraram em contato comigo, a Record também está em cima, e o BNews em breve vai trazer uma matéria completa. É mais uma mulher que a princípio é vítima de feminicídio. Que mesmo que ele tenha relação com o tráfico, como ela foi para um encontro amoroso, a princípio a polícia trabalha com mais um feminicídio. Então a gente vai continuar esperando desenrolar de toda essa história. É mais uma mulher assassinada, mais uma, viu, Johnny Santos?
Pois é, Fábio, mais uma adolescente, né, que some e não deixa vestígios. Agora eu te pergunto, a polícia não conseguiu chegar nesse namorado?
Pois é, até então ele estava sendo procurado e não tinha sido encontrado.
Eu lembro que houveram buscas no meio da mata e tal, né?
Isso.
Lugar, uma vegetação bem pesada, não é isso?
Andei no mato demais nessa época, mas nada. Não teve solução naquele período. Já temos as imagens? Imagens dos vereadores agora, hein? YouTube da BNews TV. Aí os inocentes aí. Dois vereadores de Juazeiro. Olha aí, Sertão do São Francisco, afastado das funções por causa dessa operação da Polícia Federal que a nossa Lorena trouxe agora. A operação Promitente, não é isso, Lorena?
Exatamente, Fábio, lá em Juazeiro, no norte da Bahia.
Tá aí, os dois aparecendo na imagem, era só porque a gente ficou devendo, não gosto de ficar devendo nada a ninguém, tá? Tirando Vitória Alves, que me deve um jantar até hoje. É o quê?
É duro, mas é honesto.
É, mas Vitória Alves me deve um jantar até hoje, tá? Então tá aí a imagem dos dois vereadores, né, sendo expostos no YouTube da BNews TV. Agora aprendam, viu? Aprendam. Vê se aprendem. você tem acesso ao arquivo de manhã? Porque isso me faz crer, Henrique Juliano. Baixa a foto de Binho Galinha aí também. Porque eu prometi que ia pegar no pé de Binho Galinha todo dia. E Binho Galinha, que tá preso, se eu não me engano, tem 4 meses, Binho Galinha preso. Ele mudou de partido e vai ser candidato. É, Brasil desgraçado, viu? Binho Galinha tá preso há 4 meses. Mudou de partido. Filiou a um novo partido pra disputar a eleição. Ah, já, eu quero a foto de Binho Galinha aí no YouTube. Ele aí se filiou ao Avante pra disputar a reeleição esse ano. Tá? Se filiou ao Avante para disputar a reeleição esse ano. Esse aí é Binho Galinha. Ele era afiliado ao PRD. E aí, Kleber Christian Escolano de Almeida, Binho Galinha. Ele é apontado por ser líder de um Orcrim. Pra quem não sabe o que é Orcrim, é organização criminosa. E sabe o que é pior? Vai ter canalha que vai votar em Binho Galinha. Então aproveitei pra mostrar 2 ladrões de Juazeiro, pra mostrar o deputado Binho Galinha que tá preso e vai ser candidato. Agora vão vocês e votem nele. Vão vocês e votem no presidiário. Já pensou, Johnny Santos, o cara ser eleito preso?
Sempre acontece, volta e meia acontece, né? Prefeitos, vereadores e tal, mas deputado concorrer à eleição preso, acho que vai ser novidade.
Viu? Como é que pode permitir isso, né, Lore? Não devia nem poder. Aliás, um partido que se respeite, viu, Avante? Não devia sequer permitir...
Uma filiação. Não deveria.
Devia ser proibido. Deveria. E o povo tá na bronca, viu? O WhatsApp tá congestionado.
Então bora. Eu tô falando demais, eu já entendi, Lorena. Desculpe.
Boa noite, Fábio. Boa noite. Cadê Vitória? Vitória hoje tá afogando, né? Fábio, esses políticos só aparecem na hora tempo de política, entendeu? Esse Bruno Reis, esse ACM Neto, eles não acham nada de mim, entendeu? Eles não acham nada de minha mão. São tudo corruptos, entendeu? E eles não acham nada de minha mão, viu, meu irmão? E tá rolando esses prêmios aí hoje, que ela fica Vitória tá chamando de Liso Duro, mas eu sei que você vai dar um prêmio hoje. Paulo Souza Dias de Pau da Lima. Minha vitória joga amanhã. Nossa, não. É meia de vitória. Aí vai jogar amanhã. Seu Bahia vai jogar domingo. Paulo Souza Dias de Pau da Lima. Bota essas promoções.
Ela saiba que eu vou meter um processo nela quando eu sair daqui. Ela pode saber disso. Que a amizade acaba quando ela me demitir. Mas, rapaz, eu fico sofrendo bullying de Vitória Alves. Mais dois aí, bora, Johnny Santos. Já pra poder Lorena me mandar parar de falar.
Quem te defende aqui sou eu e Lorena.
Lorena, você me defende?
Hoje eu já trouxe um voucher do Boteco do Caranguejo aí, no valor de R$100 pra sortear, porque você vinha apresentar.
Eu vou derrubar a Vitória, eu vou ficar com esse horário aqui também, ela vai ver. Bora!
Oi, Fábio Gomes. Boa noite. Meu nome se chama Manuel Bonfim do Santo, tá aqui do Gervelho de Belta. Ô, Gomes, eu venho pedindo aí pra vocês dar uma ajuda a gente... Chamar a atenção da secretaria que a gente estava tomando aula no Colégio Central, no Centro Juvenil, e tiraram a gente do Centro Juvenil, botaram lá pro Colégio Ipiranga. Lá nesse colégio não tem cozinha, não tem pia. Eu sou baixa visão. Os deficientes que tomam aula de música, tá sem tomar aula de música. Os instrumentos tá tudo lá parado, sem tomar aula de violão. Ajuda a gente nisso aí, que a gente tá precisando de voltar, tomar aula de percussão, de violão, e tiraram a gente do Colégio Central para jogar lá no Colégio Ipiranga, e tirou a gente, porque botou um colégio de lá da Cidade Baixa, botou para cá pro Colégio Central, e tirou a gente e botou para esse colégio que nem pia tem, não tem cozinha, não tem nada. Dá uma ajuda nisso a gente aí, que a gente estamos desamparados, sem tomar aula. Eu já tava já no ritmo, já aprendendo a percussão já. E aí eu tô precisando, a gente tá precisando da ajuda de vocês. Eu tenho meu amigo Jackson também, que ele sempre pede ajuda aí. Manda uma nota aí pra Secretaria de Educação.
O assunto é sério, tá? Eu vou precisar de mais informações. Então Lorena vai separar seu número, ela vai mandar aqui pro grupo da gente. E a gente vai pedir pra um jornalista do site entrar em contato com você. Tá? Porque a gente precisa entender, tem nuances aí que pra gente brigar, bradar, a gente precisa entender. O Colégio Central é onde? Mudou por quê? O que é que aconteceu? Teve alguma briga? Não teve? Foi o que aconteceu? Faltou o quê? Estrutura? deixou de ter professor no Colégio Central e foi para outra escola. Então tem algumas coisas, alguns detalhes que a gente precisa entender para poder brigar com as armas certas. Mas o que a gente pode prometer é, eu nunca prometo resolver nada. O que a gente promete é ir para cima das autoridades para cobrar uma resposta. Então isso vai ser feito. Então seu telefone, Lore, vai separar, ela vai entrar em contato, vai mandar para algum jornalista do site para que a gente entre em contato e busque detalhes. E se precisar de manhã, Cabelinho vai até a escola fazer barulho. Isso aí eu te prometo. Nós não vamos sossegar até termos uma resposta. Porque não dá, Johnny. Eu fico vendo, lógico, aí são alunos especiais, né? Que tem dificuldade visual e tal. Tem algumas nuances que precisam de atenção, ok. Mas quantas e quantas vezes a gente vê a sua família mora, por exemplo, no Calabar. E tem uma escola no Calabar. Você precisa que o seu filho estude no Calabar. De repente você vai matricular seu filho no próximo ano, não tem sua vaga, eles querem botar seu filho para estudar no Campo Grande, um exemplo. Tem uma distância, você muda toda uma logística e toda uma estrutura familiar sem uma explicação. E muitas vezes acontece até de que no bairro que você mora é uma facção, no Campo Grande é outra. Então o aluno e a família que não tem nada a ver com essa guerra não pode ir porque simplesmente é de outro bairro, só porque mora num bairro que é rival. Então, essas mudanças, elas precisam ser pensadas. Elas não podem ser feitas sem antes ter uma preparação para não prejudicar totalmente esses alunos.
E a gente fica a saber qual o critério adotado para essa mudança, para essa transferência, porque você meio que desestrutura, né, a rotina da família. Às vezes é a criança que não pode, não tem quem leve até o colégio mais longe, o pai já aproveita a saída ali do trabalho, a mãe do trabalho, e saindo para o trabalho já deixa a criança na escola, passa, deixa a criança, já tem alguém já para pegar, não é verdade? Aí leva para outro bairro, a gente não sabe qual critério que é utilizado para essa transferência, para essa mudança, e parece que é para colocar novos alunos, né? Tirou aquele aluno da unidade que ele estava de origem, colocar novos alunos que o ano que vem vai passar pela mesma situação.
Exatamente, e a grande queixa, né, desse ouvinte é justamente a falta de estrutura que tem nessa nova escola que eles foram transferidos. Segundo eles, segundo o áudio que eles mandaram e outras mensagens, até de Jackson Carvalho, que é um ouvinte que sempre participa aqui com a gente, ele também tem baixa visão, eles disseram que lá não tem estrutura, não tem uma cozinha, o acesso é difícil, para chegar é difícil, o local é muito mais distante do local que eles iam. Então é uma série
mudou para pior, na verdade, né?
Exatamente, série de detalhes são vários fatores negativos, né, com essa mudança.
Que assim, existe toda uma estrutura, que a gente não sabe, mas pelo menos era atendia a necessidade deles, transfere sem uma...
Pra pior.
Sem uma informação ou porquê, e aí é para pior, né? Sem estrutura mínima para a necessidade deles.
Exatamente.
Didi Farias pergunta aqui, por que Johnny não aparece? Antes dele responder, Johnny apareceu um problema, porque ele é um gato, é lindo, maravilhoso. Se você soubesse como o Johnny é um gato, vai causar uma briga quando essas mulheres começarem a ver Johnny.
Os meus olhos castanhos.
Que Johnny arrepia todo mundo. Se Johnny aparecer aqui...
Uma voz macia de ouvir.
Na verdade, eu sou uma pessoa tímida, rapaz. Quando eu vejo câmera, eu sou tímido.
Você é o quê, velho?
Sou tímido.
Depois dessa, eu vou pro povo, viu?
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM, Jorge Salles, motorista por aplicativo. Boa noite, Ben News. Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Jones. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos que vamos. Tô na melhor, tô na estourada. Olha aí. Ô, Fábio, me tremei aí, meu irmão.
Itapuã FM. Ele entrou só pra isso, ué? Não vou premiar mesmo. Rapaz, áudio pra diabo e você ainda deixaram você falar, foi?
Entrou pra rasgar seda e jogar
tchau,
confete.
Tchau, meu irmão. Bora, bota mais dois aí, vamos nessa.
Fábio, boa noite, aqui é Diego. Ô, Fábio, a prefeitura é uma palhaçada. Aí fica aquele pateta do Bruno Reis, que não faz merda de nada pela cidade. Aí fica um bocado de babaca junto com ele, um bocado de vereador, só fazendo um campinho, requalificando. Tem um lá, velho, que fica ali, diz que é o pacificador da paz, Sandro Baense. O cara é um verdadeiro pateta, velho. Não faz nada de nada de nada. As pessoas têm que saber votar, velho. Mudar. Tirar essa corja. Porque não adianta nada. Você muda os cinco, mas o palhaço é o mesmo. Vai ser a mesma piada. Pra mim, já deu isso aí, velho.
Você sabe o que é interessante, irmão? Uns 10 anos atrás, eu nunca contei isso, não. Um primo de minha esposa, ele foi candidato a vereador aqui em Salvador. Aí ele chegou em alguns bairros, Castelo Branco foi um desses, e aí chegou no bairro lá e diz: ah, não, porque esse bairro aqui é do vereador tal, não pode fazer campanha, não. Aí depois foi em Cajazeiras: não, Cajazeiras aqui é do vereador tal. Eu disse: vem cá, irmão, tá escrito onde que o bairro é do vereador? É porque eu não quero me meter nessa zorra, porque se eu me metesse a ser candidato, eu ia entrar em todos os bairros. E eu queria ver quem era o vereador que ia dizer: esse bairro aqui é meu. Você sabia que tem isso, Johnny? Que você não pode entrar, você sai da sua campanha. Você só pode entrar se você fechar com algum líder comunitário, porque senão o cara vai dizer: esse bairro aqui é de tal vereador. Quer dizer, você chegar lá avulso, quiser olhar na casa de Dona Terezinha, de Dona Maria, de Dona Francisca, bater na porta: oi, eu sou o Johnny Santos. Meu projeto é esse. Você não pode, não, porque diz que o bairro é do vereador.
Tá invadindo a área do outro ali, né? E já houveram aqui na Câmara Municipal de Salvador brigas assim, ferrenhas, horrorosas, entre os vereadores, um acusando o outro de estar invadindo a área.
Vê se pode o negócio desse.
Isso me lembra as facções, né? Que pincham os muros.
Pois é.
Pra determinar a área de cada uma. É complicado.
Eles não pincham, não, mas botam aquelas faixas. É, bairro tal, agradece ao vereador fulano de tal, de não sei o quê. Olha, me deixe, viu? Vamos pro povo.
É a quadra, é a festa, é o paredão, como aconteceu agora nesse final de semana, nesse feriado que teve aí agora da Sexta-feira Santa, né? No sábado.
Isso.
Muito paredão acontecendo, muita festa acontecendo. Tá lá a faixa. A comunidade agradece ao deputado tal, inclusive tem a situação. Isso. Do deputado que patrocinou, né? Uma festa dessas aí, que houve o padre da comunidade lá que se chateou com
você. Por falar nisso, Nação Martins, cadê o vereador ligado a Bruno Reis que vai falar desse lixo? Henrique Juliano, Jorge Matheus, solta aí no YouTube da BNews TV pro povo ver esse lixo, Nação Martins, vá.
Vocês ligados no BNews, olha a situação do lixo, Nação Martins, ó pra cá. Como é seu nome, amiga?
Nairi.
Fale pra Zé Eduardo aí, fale. Opa, aí chega cheio de mosquito.
Lixo tá, daqui a pouco a mosquinha tá na minha boca.
Fale.
Boa tarde. Esse lixo tá aqui, ó. Na São Martinho ali tem outra vala. Tem uma vala ali que o container tá transbordando.
Há quanto tempo esse lixo não recolhe?
O de lá, acho que a semana toda. A semana passada toda, acho que não tá vindo. Esse aqui também, acho que o mesmo jeito.
A semana toda?
Do outro lado, o que tem de rato é ratazana.
Hoje o caminhão de lixo veio aqui, não?
Acho que não. Se viesse, não tava aqui.
Tá de greve, viu, Zé Eduardo? Ó pra cá.
Pois é.
Ó, a quantidade de mosca.
Pois é,
ó, aqui. Sacode a mão aí pra ver as moscas aí, ó. Ó as moscas aí voando, ó. Ó a quantidade de mosca. Deus é mais, viu, Zé Eduardo? Dá pra cá.
E pra quem vai pro lado do trem, que do outro lado tem um container de lixo que tá tão enorme, quase que tá fechando na rua.
Vedor desgraçado. Dizem, aqui,
e aí ainda tem rato. A rua lá tem pichada de gato, de rato.
Deus lhe abençoe, minha amiga.
Amém, você também.
6h45, esse repórter fuleiro aí foi eu, viu? É que eu não tenho nada pra fazer, quando eu vou passando e vejo problema na rua, eu paro e gravo mesmo. Comigo é assim. Se eu achar problema, meu... Ah, mas você não é repórter policial, eu sou fofoqueiro. Fofoqueiro é repórter de tudo.
Fazendo o trabalho que os vereadores deviam fazer, né?
Pois é. Mas eu não sou candidato, não, viu?
Mas
antes que comece a agonia. Não, não sou, não, porque se eu for, acho que eu vou terminar morrendo rápido. Porque eu vou arrumar confusão, não dá pra mim, não. Vamos lá, bora pro povo aí, deixa o povo falar.
Fala, Fábio, você e Vitória, vocês é um barato, viu, rapaz? Vocês é um barato. Ah, e Johnny aí, como é que é? Lá ele, 1.500 vezes, né, Johnny? Rapaz, e deixa eu falar pra você, como é que é, Fábio? Você falou que Vitória pediu pra você substituir ela, então, é a filha do dono, né? É a filha do dono, ela não pede, ela manda, né? valeu, Florizão, falando com vocês aqui de Camaçari.
Ah, o pai dela dá uma suspensão nela também, fica aí achando, viu?
Manda quem pode, obedece. Deixa. Quem tem juízo.
Mas deixa lá, bora mudar o foco, vamos nessa, bora!
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada. Como é que o país vai ter punição se a conta de Alexandre de Moraes e a esposa aumenta 200%? 200%.
Dois vereadores foram afastados do cargo.
Aí, se a gente ganhar 500 mil, a gente tem que ser investigado. Aí, um ministro do Supremo aumenta 200% a conta dele, o orçamento dele, e não é investigado. Fica soltando notinha, notinha pra lá, notinha pra cá, não se explica. Como é que vai ter punição? Já tinha que ter punição lá em cima, mas não tem. Aqui embaixo vai ter.
O pior é que pra ter punição tem que ser aprovado pelos pares, né? Então, isso é que é o pior. Quer dizer, se o cara tiver boas relações ou souber os podres dos outros, o cara não vai voltar pra ter investigação. E outra, isso é pra prender também a quem fica, né, acreditando naquele, eu não vou dizer nem político, né, porque aí é o caso de ministros, mas naquele da moral ilibada, daquele que, ah, eu sou o herói. O herói nacional. Foi assim com o Sérgio Moro, e agora aparece mais um herói, que é o Moraes. Então olha o que acontece com aqueles que vocês carregam no colo e tratam como heróis. Esqueça. Esse país tem que nascer de novo. Eu não confio. Então parem de tratar qualquer um que faça o seu trabalho, que ali estão fazendo a obrigação deles, como heróis. Quando vocês tratam como heróis e carregam no colo, a queda é maior. Eu não me decepcionei, não. Porque eu não tenho ministro de estimação, pra mim zero surpresa. Isso aí cabe mais pra aqueles que criaram uma super expectativa no Super Moraes, no Super Moro. Então, se até aquele japonês da Polícia Federal foi denunciado por coisa errada, lembra do Japa, Johnny? Que era o terror das operações?
6 horas da manhã era um terror, né?
Toda vez que
na sua porta.
Toda vez que o Japinha baixinho chegava na porta, todo mundo saía correndo. Olha o Japinha sendo investigado.
Quando você falou que a Polícia Federal foi atrás dos vereadores lá no norte, em Juazeiro, imaginei logo. 6 horas da manhã.
Cedo, despertador, pra não dar tempo nem sair.
Não dá tempo nem tirar o pijama, você que tá de pijama, né?
E só pra contextualizar, Fábio, isso que o ouvinte falou agora sobre Alexandre de Moraes, um levantamento divulgado pelo jornal Estadão, baseado em dados de contratos de compra de imóveis registrados em cartório, revela que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, desembolsaram R$23.400.000 na compra de imóveis em Brasília e em São Paulo, todos eles à vista. Desde que Moraes passou a integrar a mais alta instância do Poder Judiciário em março de 2017, o casal teve um aumento de 266% no patrimônio imobiliário, passando de 8,6 milhões para 31,5 milhões. Atualmente, eles dois possuem 17 imóveis. Tá aqui no bnews.com.br a matéria completa sobre isso.
Aí, Lorena Alcântara, né, que me pediu pra trocar de horário com o Luiz Guilherme. Ela quer ir trabalhar no BNews agora, primeira edição.
Tô aqui, né, tô tentando.
E aí, vou derrubar o Luiz Guilherme e vou levar ela pra de manhã. Mas a gente tem uma voz feminina que não dá, só eu, Magrini e Luiz Guilherme.
Mas você não tem uma Vitória, não, pela manhã?
Não, Vitória Oliveira era quando o Luiz Guilherme faltava. Só que Zé Eduardo bradou um dia desse, Vitória chegou. Vamos fofocar, né? Vitória Oliveira chegou atrasada um dia lá no programa de 18 horas. Deu um B.O., meu amigo, você nem imagina.
Essa Vitória foi pra ela.
Aí Vitória Oliveira não vem mais de manhã. Só fica lá. Bora, vamos pro povo.
Boa noite, Fábio. Você tá no lugar aí hoje, Vitória. É bom demais ouvir você também. Fábio, aqui é Valúber. E é aquela situação que eu lhe falei sobre o Quebrão, lá de Simões Filho, que tá devendo a galera, o Kleber Mota, o irmão lá do vereador Mota, se pressionou, se falou alguma coisa, entendeu? Vou ver o que é que eu vou fazer aí, porque acho que eu vou ter que procurar um advogado pra entrar com ação contra esse cara, velho. O cara enrolado todo. Já pesquisei, a gerenciar, tá funcionando e ele não pensa em pagar a gente. As empresas pagou a ele, ele quebrou a gente e foi investir o dinheiro lá em casa nova. Veja aí, velho, nos ajude aí.
Vai no meu Instagram aí, irmão. Vai no meu Instagram aí. Ou então fale, pega o número dele aí, Lore, e me mande. Porque eu vou procurar você, vou ver se a gente evolui nessa história aí, se reúne o pessoal, se a gente faz uma confusão na porta dessa empresa, se a gente vai fazer uma matéria com vocês aí pra poder ir atrás do irmão do vereador aí, certo? Do Quebrão. Né? O cara quebrou todo mundo, tá todo mundo sem dinheiro agora e ele fugiu. Né? E aí fica todo mundo em silêncio. Mas a gente vai atrás disso aí. Eu esqueci, eu realmente esqueci. Você falou comigo de manhã aqui no programa e eu não peguei seu número. Mande aí pra poder, é muita coisa, pra poder eu lembrar e a gente tentar correr atrás dessa história aí. Vamos lá, mais um aí.
Boa noite, Fábio. Boa noite pra todos aí da bancada. Fábio, ele fala de você e você é pau pra toda obra em todos os trabalhos até tarde. Eu também não posso reclamar de mim, não.
Mantenha-se à direita para a marginal da Avenida Antônio Carlos Magalhães.
Escravo do trabalho. Olha eu trabalhando até uma hora dessa. E tô ele ouvindo. Valeu, um abraço pra você, meu irmão.
Graças a Deus, irmão. Continue ouvindo a gente de manhã, de tarde, de noite. E se alguém vacilar aqui de madrugada, eu tomo horário. Eu tô olhando com horário de cabelinho, que é 4 horas da manhã. Tô pensando em pegar horário de cabelinho.
Quer fazer o Acorda Meu Povo?
É, vou fazer o Acorda Meu Povo. Vou começar às 4 da manhã, vou até às 8.
Massa.
É.
Cabelinho, dia de sábado e domingo.
Cabelinho não aguenta brincadeira, não.
Ele leva sério, leva sério.
Ele vai ficar com raiva de mim.
É, vai ficar logo bicudo. Mas se você quiser, final de semana, a gente pode negociar.
Não. Obrigado, viu? Já chega, abaixa das narrações.
Um abraço ao nosso querido cabelinho, né?
Fala, duro, Fábio Gomes. Um abraço aí pro meu amigo Reinaldo Oliveira, que deve estar chegando aí daqui a pouco. Vai pra bancada. Fábio, irmão, eu quero que você comentasse aí sobre o comentário aí do prefeito, né? Dizendo que o governador do presidente estava tomando uísque até tarde na governadoria, né? Foram dormir tarde e acordaram tarde pra entregar a obra. Tô achando que o prefeito tá meio nervoso esses tempos, tá se perdendo, viu? Tá começando a mostrar realmente quem é ele, né? Mas assim, eu como baiano, eu me sinto envergonhado com esses áudios. Porque esses áudios não ficam só aqui não, pô. Vai lá pra fora também, entendeu? Isso aí é uma vergonha. Um abraço, Fábio. Tô aqui ligadaço, viu?
6h53. Antes de eu comentar, é melhor a gente ouvir essa declaração que já tá no Instagram do Benilson. Daqui a pouquinho eu vou soltar aqui, tá? Mas a gente espera pra... Tá no Instagram. Esse comentário aqui tá no Instagram do Benilson. Pra poder a gente colocar e vocês entenderem o que é que o prefeito Bruno Regis, tá? E aí a gente comenta, eu quero ouvir Johnny também, então não vou tecer um comentário sem ouvir. Eu já vi aqui que tem a manchete. Mas pra eu não fazer um comentário sem ouvir exatamente as palavras de Bruno, a gente vai soltar aqui no ar. Vamos pra mais um áudio aí.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia aí, rapaz aí da rádio aí. Falando sobre política, é tudo igual, como se diz, né? Farinha do mesmo saco. Vai votar em quem, Fábio Gomes? É tudo igual, Fábio Gomes. É tudo mentira. Eu joguei a toalha. Esse rapaz falou aí que acreditar em quê? Acredita não, rapaz. Tudo mentiroso, rapaz. Entendeu? Eu moro em Laura. Vê como é que tá, Laura. Jéssica aqui do Costa Azul.
Inclusive, Moema Gramar se filiou ao MDB. Quero ver se vocês vão ter coragem de votar nela. Quero ver. Reclamaram a vida toda de que Moema destruiu Lauro de Freitas. Já tá o quê, a declaração do prefeito? Okay. Lorena, Henrique e Juliano estão botando pra alinhar aí. Vai pro YouTube da Bedius TV pra vocês verem agora o que disse o prefeito Bruno Reis. Vamos lá.
Com equipe incompetente. Não entregaram os documentos a tempo. Mas na sexta-feira, Sostre disse a eles que eles podiam inaugurar. Ah, o que é que fizeram? Ficaram tomando uísque até tarde no Palácio de Ondina com dinheiro do povo. Se atrasaram, chegaram atrasados para dar uma volta no VLT e aí não foram entregar nada. Então, a prefeitura, mesmo sem ter os documentos, ou se tratar de uma obra pública, disse que podia ser inaugurada. E eles não foram porque estavam dormindo tarde e ao invés de acordar cedo para ir trabalhar e melhorar a vida do povo, fica inventando justificativas e desculpas.
Ó, essa polêmica aí é difícil a gente entrar, tá? E pra mim é um discurso até de um foro íntimo. Eu não sei o que é que eles, o presidente e o governador estavam fazendo. Vocês estavam bebendo uísque, né? na calada da noite e não estavam trabalhando, é problema deles. Se é com dinheiro do povo, eu não tenho como provar. Então não vou entrar nessa seara. É um comentário que é uma acusação feita por um gestor que, imagine, a campanha começou agora. Se for entrar, Johnny, por esse nível de acusação, você imagine o que é que vai vir pela frente. Acusando, Bruno Reis acaba de acusar o governador e o presidente da República de estarem bebendo uísque até tarde com dinheiro do povo. Isso aí foi o que o prefeito da cidade disse. Então, se eu vou comentar o quê? Se eu não sei se ele tá certo ou tá errado, eu vou me abster. Uma coisa eu digo, que eu acho uma acusação baixa e que promete ser uma campanha de baixo nível por esse tipo de declaração, é uma campanha de baixo nível. Essa é a minha opinião. Mas quanto a ser verdade ou não ser, não sei. Não sei. Não tenho como provar nada disso. Mas de onde você que é um cara que já fez, inclusive, debates, já comandou debates em diversas emissoras, se for por esse lado, a gente promete ter uma campanha suja e de acusações de todos os lados.
Já começamos a ter uma amostra grátis do que vai ser a campanha, né? Eu concordo com você quando você fala, como é que o prefeito sabe o nível, né? Vocês estavam tomando uísque ou seja lá o que for. É, tinha um infiltrado lá dentro?
É, pois é.
Tem como provar?
Foi a primeira coisa que eu pensei. Quem tava lá que
quem
passou
tava
essa
lá?
Informação? Não entendi.
Não é isso?
Se a informação realmente for verdade, né? Que a gente também não sabe.
E em outros termos também, um linguajar um pouco abaixo do esperado de um gestor público.
Beleza, vamos lá, dá pra mais um áudio aí, 6h57, vamos nessa.
Boa noite, bancada, boa noite, Fábio Gomes, boa noite. Rapaz, primeira vez que eu vejo o Fábio Gomes fazer um elogio tão grande assim, tão imenso, pra uma pessoa. Fábio Gomes, tá melhorando, viu? Rapaz, você se elogio todo pra esse rapaz aí, pro seu amigo aí. Aqui é Alex do Comércio.
Se acostume não, irmão, mas é porque Johnny merece. Ele sabe que o amor é realmente verdadeiro pro Johnny Santos. Lori!
Fábio, chegamos no acabou? Final do programa. Do nada o programa acabou.
Já?
Mas temos aqui o ganhador do voucher de R$100 pro Boteco do Caranguejo. Quem ganhou hoje foi Hermisson. Final de telefone 6720. Já te mando todas as informações para você resgatar seu voucher.
Parabéns, Hermisson. Obrigado, Lori. Um abraço, boa noite. Até amanhã. Não, você tá de folga, né? Mas
amanhã
um abraço
tem jogo.
Até depois
amanhã
de amanhã.
A gente não tem programa. Até quinta.
Valeu, Johnny, irmão. Um beijo para você.
Um abraço, Fábio. Um abraço, Lorena. Tchau, tchau. Até quinta.
Às 8 da noite estaremos de volta com o programa esportivo. Fiquem com o melhor programa do rádio brasileiro. Tá vindo aí a voz do Brasil cheio de verdades. Tchau.
Você acabou de ouvir o Ben News Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM.
Alô, Benição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria!
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É, tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor. É a eu, Itapuã FM, meu amor. É a eu, Itapuã.
música que você gosta de ouvir?
Toca aqui.
Sabe aquela promoção que você tanto quer participar?
Aqui também tem.
Os melhores comunicadores que você ama ouvir?
Tem também aqui.
Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo.
Ah,
aqui também tem os melhores prêmios, porque nós somos a rádio
que dá mais prêmios.
Itapuã!
Itapuã FM, o amor da Bahia, apresenta Vibe Itapuã.
Sofrência, lambada, pagode internacional, samba, seresta, sertanejo e muito mais.
Vibe Itapuã, aumente o volume e curta nossa vibe.
Itapuã FM 72.
Oxi. O nome da rádio é Itapuã FM.
Itapuã.
Vez por outra, eu lembro, choro, sempre volto aqui. Vez por outra, eu penso, ainda penso em mim. Eu prefiro acreditar que sim, já que você nunca disse não. Pra você tá confortável assim, pra mim não, pra mim não. Posta logo a foto curtindo um pagode, ou manda um sinal no trecho do pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo? Que eu não tô vendo e tô sofrendo. Posta logo a foto curtindo um pagode, ou manda um sinal no trecho do pichote.
Aquele tempo bom, tempo do nosso amor, eu e você, no mesmo coração. Não paro de pensar na nossa canção. Lá fora a chuva cai, não vejo mais. Ficar sem te ver, e lá fora a chuva cai. Não vejo mais o teu olhar. te ver.
De que vale tanta foto publicada? De que vale tanta frase abençoada? Se nem eu sei bem quem sou. Toda hora chega conversa fiada. No meu mundo isso tudo é palhaçada. Tudo muito, mas no fundo tudo é nada. Se nem eu sei bem quem sou. Sei, tá tudo bagunçado em mim. Mas a verdade é que eu só preciso de amor. E quem não precisa de amor?
Você acredita no amor? Abre teu coração e deixa essa mensagem entrar.
De que vale tanta gente interessada? De que vale tanta foto publicada? De que vale tanta frase abençoada? Se nem eu sei quem sou.
Toda hora chega conversa fiada. No meu mundo isso tudo é palhaçada. Tudo muito mais no fundo tudo é nada. Se nem eu sei bem quem sou. Sei, tá tudo bagunçado em mim. Mas a
Sua Itapuã 712.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Eu admiro você mandar essa mensagem. Tem que ter cara pra falar o que você falou. Tem que ter peito pra achar que tem direito de começar uma conversa me chamando de amor. Você tá achando que minha vida é um fim, que pausa e depois volta de onde parou. O relógio roda igual pra todo mundo e numa dessas rodadas você rodou. E você nem reparou.
No quê?
Que se eu ligar pra minha última saudade, seu telefone não toca. Já tem uns 3, 4 amores na frente com prioridade de volta. Se eu falar de esperar lua, sua orelha nem coça. Tem amor na vida que marca, tem amor que passa e cê passou faz hora. Desculpa minha sinceridade, mas respondendo sua mensagem, não, hoje a gente não volta.
Hoje não.
Depois volta de onde parou. O relógio roda igual pra todo mundo e numa dessas rodadas você rodou. E cê nem reparou. E se eu ligar pra minha última saudade, seu telefone não toca. Já tem uns 3, 4 amores na frente com prioridade de volta. Se eu falar de esperar, sua orelha nem coça. Tem amor na vida que marca, tem amor que passa e cê passou faz horas. Desculpa minha sinceridade, mas respondendo sua mensagem, não, hoje a gente não volta.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Um forte, uma arranhão, eu sei que dói, mas com curativo logo sará. Já tem dores que o peito corrói, e às vezes nem com reza forte passa.
O meu coração se arrependeu e vai sofrer mais uns 200 anos. Sei que seu amor ainda sou eu. Você também sabe que eu te amo.
Ficar a meio a mudar sua boca, sem poder beijar, que coisa louca. Tortura, isso sim é que é tortura.
Ficar te olhando só olho no olho, e o nosso amor gritando por socorro. Tortura.
logo sará. Já tem dois